Viajei para o meu Rio Grande, fui a Jaguarão, cheguei a entrar pelo Uruguai e vi lá o carinho daquele povo pelo Mujica, o presidente Mujica. E voltei ontem à noite, tarde da noite. E hoje pela manhã estive com os companheiros do Aéreos, que estão aqui nesse momento, mais uma vez, sentados aqui na tribuna de honra. Porque quando eu saí daqui, a informação que eu tinha que o acordo estava encaminhado e que o ministro Aloysio Mercadante teria já sinalizado para o ministro Luiz Inácio Adames, que por sua vez já tinha uma sinalização do ministro Gilberto, de que a presidenta também teria sinalizado e que o acordo estaria em vias de fato. Falei da tribuna antes de sair daqui, na própria quarta para quinta. E cheguei hoje aqui entendendo que já teríamos uma proposta entabulada, registrada, que a divergência poderia ser em números, mas me deram um relato hoje pela manhã, a Graziella e os líderes estão aqui, de que nada de fato aconteceu. Senador Jorge Viana, está ficando ruim a história para todos nós, né? Porque eu não posso vir para a tribuna e falar de um ministro que eu tenho o maior carinho, todos eles, o nome do próprio Aloysio Mercadante, qual eu tenho o maior respeito, e ele sabe disso, do Gilberto, que eu tenho o maior respeito, do Luiz Inácio Adames, que eu tenho o maior respeito, e, de repente, o próprio presidente da Câmara, o Henrique Alves, disse que foi isso que sinalizaram para ele. E disse para nós, que eu estava presente, que não, está tudo resolvido agora, é só acertar os números. Falei com o presidente Renan, que por sua vez também está empenhado, e a gente percebe que fica tudo o dito pelo não dito. Como se alguém tivesse compromisso com esses idosos, aposentados e pensionistas, que foram lesados, quando passaram a mão no fundo Aéreos, de forma covarde, sorrateira e sem vergonha, e eles é que estão pagando a conta. Como já existe uma decisão do Supremo, senhor presidente, mais uma vez, eu tenho que dizer aqui, eu não vejo por que não se pagam os aposentados e pensionistas, enfim, e não precisa repetir o número, né? 953 já morreram. Será que vamos ter que esperar alguém morrer aqui no Salão Verde? Eu conferi agora, 28 dias, né? 28 dias direto, e praticamente o mesmo grupo, mudou um ou outro. Estão aqui, dormindo no chão, comendo ali pizza, pão com banana, tomando refrigerante, que muitos não poderiam nem tomar, e nada se diz, é como se eles não tivessem ali. Isto é lamentável, e a indignação deles é de grande parte do povo brasileiro, porque sabe que eles estão certos. Por isso, senhor presidente, senador Jorge Viana, eu queria, em nome desses lutadores, guerreiros, homens e mulheres que estão ali na busca daquilo que eles têm de direito, de fazer um apelo aqui da tribuna, que o presidente Renan Calheiros e que o presidente Henrique Alves pedissem uma audiência, não precisa nem nos levar juntos, só os dois, hein? Nós confiamos neles, que os dois estejam com a presidenta da República e conversem com elas, afinal, quem está falando a verdade? É esse ou aquele ministro ou não é? Enfim, o acordo sai, não sai, quando sai, como sai, e que dele os números e a proposta. Então, senador Jorge Viana, fica o apelo aqui, eles estão todos ali. Se Vossa Excelência pudesse dialogar com o presidente Renan, eu sei que já falaram com o Henrique Alves. Deu o sinal da presidenta, a presidenta deu o sinal positivo. As informações que nós temos todas, inclusive do próprio presidente da Câmara, Henrique Alves, a eles e a mim, numa reunião conjunta, de que a perspectiva do acordo é real mediante a decisão do Supremo. Então, o apelo que eu faço é que o presidente da Câmara e do Senado tenham esse diálogo com a presidenta e que a gente, uma vez por todas, encaminhe esse bendito acordo, que a situação está insustentável. Eu queria, numa demonstração de que vocês acreditam no acordo, eu ia pedir para vocês aí, porque esse negócio de ficar só em silêncio aqui, e dizendo, ah, não pode se mexer, levantam aí e batem um palma pros 953 que morreram. 953 que morreram, esperando essa bendita decisão. As palmas não é para mim, não é para ninguém. É para aqueles que morreram peleando nessa expectativa. Que essas palmas sinalizem, acordem aqueles que não querem acordar, de que essa decisão tem que ser tomada. Ninguém está pedindo sequer favor. Baseado na decisão do Supremo, que se cumpra, então, o acordo.
A presidenta se soma nas palavras, em cada palavra do senador Paulo Paim e também nessa posição das senhoras e dos senhores que nos dão um privilégio. Mas eu peço desculpa, mas tem que cumprir um certo ritual, porque não pode ter na dependência manifestação, apesar da causa justa e que nós nos somamos. E eu estou na presidência dos trabalhos, estou vice-presidente, me somo às palavras do senador Paulo Paim pedindo, exigindo que se priorize uma decisão que envolve a vida das senhoras e dos senhores. Podem ficar certo que há uma ampla maioria aqui nesse sentido. Eu só faço a intervenção por conta do regimento e nós temos que cumpri-lo. Retorno a palavra ao senador Paulo Paim.
Senador Obrigado. Jorge Viana, de forma muito elegante, primeiro deixou vocês bater as palmas, depois pediu para não fazer mais. Esse é o nosso, por isso que ele é o nosso querido vice-presidente aqui. E o trabalho brilhante que ele faz na casa e para o seu Estado e para o país. Mas, senhor presidente, eu peço um pouquinho de tolerância, Vossa Excelência, porque amanhã a Comissão de Economia e a Comissão de Justiça vão votar, o doutor Luiz Henrique me falou que há já um entendimento, vão votar o projeto de renegociação da dívida dos Estados. E eu trago aqui uma carta do PT do Rio Grande do Sul, senhor presidente, nesse sentido. Eu visitei o PT do meu estado, o meu amigo presidente Ali Vanazzi, e ele me entregou lá em Porto Alegre uma carta se referindo ao PLC 92/2013, que vai ser votado amanhã. O texto é o seguinte: Resolução número 6/2014. O PL sobre a dívida dos estados e municípios será votado amanhã. O Diretório Estadual do PT, em reunião ordinária realizada no dia 14 de março de 2014, por unanimidade, aprovou a seguinte resolução a ser encaminhada ao Diretório Nacional do PT e a todos os senadores do Partido dos Trabalhadores. Chegamos ao quarto ano do governo Tarso, construindo enormes avanços e conquistas para o povo gaúcho. Em sintonia com o governo federal da presidenta Dilma, recuperamos e qualificamos funções do Estado, consolidando a retomada dos investimentos. E caminhamos na linha do desenvolvimento econômico e social do Rio Grande, com participação, diálogo, redução das desigualdades e efetivação de direitos. Ao contrário de governos do passado, que optaram para aplicar o receituário neoliberal do ajuste fiscal, do Estado mínimo, às privatizações, como saída para a crise financeira do Estado, nosso governo, em sintonia com a presidência da República, enfrentou o debate real da renegociação da dívida dos Estados, ponto de equilíbrio decisivo para as finanças do Rio Grande do Sul, garantindo assim a capacidade de investimento do nosso Estado nas políticas de desenvolvimento e de inclusão social. 3. Comprometido com um modelo de gestão centrado na cidadania, com o alargamento da presença do Estado na vida dos brasileiros e brasileiras, através de um conjunto de políticas públicas indutoras do desenvolvimento, da geração de emprego, renda e inclusão social, o governo Dilma enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei de renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade e agora está no Senado. 4. Em apoio à iniciativa da Presidência da República, o governador Tarso Genro tem se movimentado e liderado o movimento de prefeitos e governadores para a aprovação do projeto. O PT do Rio Grande do Sul através da sua bancada no Congresso, de sua bancada na Assembleia Legislativa e a sua direção partidária, tem trabalhado pela aprovação desse tão importante projeto para o futuro melhor dos estados e municípios brasileiros. Nesse sentido, conclamamos a todos e a todas as direções partidárias, não só do PT, para que assumam o protagonismo desse debate no Congresso, articulando a participação e empenho da bancada do PT e das bancadas aliadas no Senado da República para a votação desse projeto de lei. Porto Alegre, 31 de março de 2014, Ari Vanazzi, presidente, e Eliana Silveira, secretária-geral. Senhor presidente, eu queria também fazer um registro rápido, dizendo que ontem, 7 de abril, festejamos o Dia Nacional do Jornalista e o Dia Mundial da Saúde. Quero deixar registrado meu respeito, admiração e reconhecimento aos jornalistas brasileiros pela missão de bem informar a sociedade. Sabemos das dificuldades profissionais. Vocês colocam o pé no barro, como falamos, por melhores salários, por melhores condições de trabalho, pelo avanço da nossa democracia. Muitos desses profissionais agredidos, espancados, outros assassinados, quantos morreram e quantos assassinados foram presos? E quantos foram os assassinos presos? Praticamente nenhum. Infelizmente, a impunidade é destaque. A resposta desses profissionais não poderia ser diferente. A indignação, a pressão, o esclarecimento, a liberdade de expressão, a luta diária. Parabéns, jornalistas brasileiros. Também, senhor presidente, como disse, 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Foi criado em 1948 pela Organização Mundial de Saúde. O objetivo é levantar nesse dia muita reflexão e preocupação em manter o bom estado de saúde de todos, alertar sobre os principais problemas que pode atingir a população. As pessoas precisam estar informadas sobre higiene, doenças, lixões, aterros sanitários, saneamentos básicos, campanha de vacinação, dentre outras, pois dessa forma se faz um trabalho de prevenção, o que proporciona melhor saúde para a população e diminuição dos gastos com a saúde pública. A saúde pública é de responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal. O compromisso é enorme e a população tem que cobrar, sim, é isso, e fazer a sua parte. Não só na hora do voto. País que se diz em vias de desenvolvimento jamais brincará com a saúde. E por isso nós somos totalmente favoráveis ao SUS, por isso nós aqui não endossamos aquele momento em que derrubaram o CPMF, porque era investimento na saúde, e por isso nós sabemos que mais do que triplicamos o investimento em saúde nos últimos 12, 15 anos. Por fim, senhor presidente, me permita ainda, agora é o último registro, hoje é o Dia Nacional do Sistema Braille. 8 de abril foi escolhido por ser o dia em que nasceu combate ao câncer também. José Álvares de Azevedo, responsável pela chegada do sistema Braille ao Brasil. Quando tinha apenas 3 anos de idade, Luiz Braille brincava na oficina de couro do pai. Feriu-se com uma sovela, uma ferramenta pontiaguda, utilizada para perfurar couro. Esse ferimento resultou na sua cegueira. Aos 19 anos de idade, Braille desenvolveu um sistema de escrita para cegos. Escrita essa baseada na diferença de combinações de 6 pontos, feito em alto relevo, somando ao total de 63 combinações e notas musicais. Com o registro oficial de 8 de abril, ocorrido mediante a publicação da Lei 12.266/2010, espera-se que o debate e a promoção da inclusão social e a sensibilidade para deficientes visuais sejam fortalecidos em todos os âmbitos da sociedade. Essa lei prevê que entidades públicas ou privadas reservem o dia 8 de abril para a realização de eventos em homenagem a Luiz Braille, mostrando a importância desse sistema para a educação, habilitação, reabilitação e profissionalização da pessoa com deficiência. De acordo com dados do Censo 2010 do IBGE, 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, o que equivale a 3,5% da população, sendo 582 mil cegas e 6 milhões acometidas por deficiência visual classificado como baixa visão. O fato que hoje a tecnologia proporciona aos cegos e às pessoas com baixa visão, por intermédio do programa de voz, acesso a conteúdos digitais que permitem a navegação pela internet. Mas é importante destacar que a criação do sistema Braille, em 1825, mostrou uma verdadeira revolução para os cegos. Revolução que pode ser comparada à promovida por Gutenberg com a invenção da imprensa. Os computadores hoje já atendem os cegos. Reconhecemos a importância do Braille. Assim, senhor presidente, apresentei em 2011 o PLS 67, uma proposta que regulamenta a profissão de transcritor e revisor de texto em Braille. Senhor presidente, essa iniciativa busca valorizar essa atividade. O PLS 67 já foi aprovado no Senado, agora se encontra na Câmara dos Deputados. Ele está pronto para ser votado na Comissão do Trabalho. Para encerrar, senhor presidente, quero fazer um apelo aos deputados que votem esse projeto. Estarão reconhecendo o trabalho desses profissionais que dão oportunidade, acesso à informação, à cultura e à instrução a milhões de pessoas em todo o país. Creio que vale finalizar dizendo o que me escreveu o meu assessor, que é cego. Toco as palavras, sinto-as, quem pensou e escreveu, e me envolvo. Percebo sua beleza, sua força, seu papel. Eu tenho dois cegos que trabalham comigo, senhor presidente, e eles é que escreveram esse pronunciamento. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento e, por fim, que os presidentes das casas peçam uma audiência para a presidenta, para a gente, de uma vez por todas, resolver a questão do AEGAS. Obrigado, presidente.